em Romaria. Caminhando no terceiro milênio. Bem, amigos de todo o Brasil, estamos de volta com o nosso Em Romaria, caminhando juntos nesse terceiro milênio. Nos estúdios da Rádio Vaticano, Silvone José. Bem, amigos de todo o Brasil, é com alegria que nós recebemos na nossa redação o nosso amigo jornalista Elson Fascina. Ele é professor e pesquisador na Universidade Federal do Paraná. Está junto com sua esposa Gisela e também ela jornalista e o filho Vicente. E nós conversamos com eles sobre jornalismo e fake news. Fascina, alegria encontrá-lo por aqui, saber que você está bem com a sua família. Minha pergunta vai para o teu trabalho nesse momento. Eu sei que você trabalha com universidade, mas a comunicação está no sangue. E que comunicação nós estamos fazendo no Brasil, partindo um pouquinho da tua realidade?
Giovanni, olha, no Brasil a gente faz vários tipos de comunicação, né? A comunicação hegemônica, a gente chama-se a grande comunicação no Brasil, complicou muito o Brasil nos últimos anos, sabe, né? Fez uma comunicação muito a serviço do poder, a serviço daquilo que interessava a eles, então a gente chegou num Brasil um pouco complicado hoje, né? Agora, também há uma comunicação feita, por exemplo, dentro da igreja, uma comunicação muito interessante, lenta, devagar, mas que vai devagarzinho tentando, hoje em dia, muito iluminado pelo Papa Francisco, aproveitar as histórias de vida que estão nas comunidades, né? Porque isso é importante. Não ficar uma comunicação só de cima para baixo, uma comunicação só feita por nós, né? Os doutores da comunicação, e tem também só pela hierarquia, mas tem uma comunicação que valoriza muito a base. Então, isso é muito forte hoje no Brasil, dentro da Igreja Católica, o trabalho da comunicação a partir das comunidades. Temos a experiência da pastoral da comunicação, eu tenho acompanhado muitas dioceses, né? Não vou nem citar aqui, mas muitas dioceses pelo Brasil, muitas, né? Dezenas e dezenas, que tem um trabalho hoje em dia feito em rede, formando comunicadores populares que ajudam a alimentar um telejornal, um boletim, não, na verdade um telejornal ou até uma rádio revista, né, das emissoras locais, produção hoje para TVs, web TVs que várias agências já criaram. Então é uma forma também de tentar recuperar essa comunicação que é da produção feita em comunidade, né? E depois, fora daí, sabe que eu também trabalho com a grande comunicação ainda, né? Hoje eu sou sócio, eu sou do Conselho de Ética da ABI, Associação Brasileira de Imprensa, né? E ali a gente tenta então fazer, estamos lá há pouco tempo, organizando e tentar acompanhar, fazer com que a grande mídia, jornalista do Brasil, de modo geral, tem um profundo compromisso ético. Nós temos um momento muito sério na comunicação, que é todo mundo se acha jornalista hoje, todo mundo se acha comunicador hoje, né? Cria seu canal e se diz jornalista e está aí fazendo coisas, muitas fake news no Brasil, né? Então a gente tem feito um monitoramento muito grande, temos reuniões quinzenais, monitoramento desse pessoal e fazendo alerta, né? E ameaçando no sentido de dizer, olha, vamos reconhecer você como jornalista. Uma forma de tentar fazer com que a ética seja parte do cotidiano da produção jornalística, né? Não está fácil hoje, porque antigamente nós tínhamos o jornalismo, de alguma forma, tinha um certo status. Hoje em dia, se confunde muito com todo mundo que produz informação, virou jornalista. Então, você já não consegue separar mais o que é informação crível, informação verdadeira, de fake news. Tem um trabalho muito amplo no Brasil e que, quando a gente pensa que, olha, agora estamos chegando, né, a ter uma comunicação como nós sempre sonhamos, a gente se depara depara com mil problemas, né? Mas é isso que dá para a gente a coragem, a vontade de seguir lutando. Essa questão de saber que nós temos que construir uma comunicação e reconstruí-la cotidianamente.
Essa oportunidade de chegar aos meios de comunicação, porque agora todo o paradigma da comunicação foi invertido. Todo mundo produz, todo mundo opina, todo mundo quer ser notícia. Chega um momento em que você falava das fake news, e a fake news se tornou news. Como é que a gente combate uma fake news com news?
Rapaz, não é fácil não, viu? Esse é o maior problema. E sabe, e essas fake news, que virou news, né, como você diz, né, que está mais presente, inclusive, nas famílias, por causa das redes formadas por WhatsApp, por exemplo, né, pelas redes sociais. E esse é o grande problema. Eu creio que aqui, nós jornalistas, eu defendo muito isso, temos um grupo defendendo isso, nós deveríamos, dentro da grande mídia, dentro dos nossos espaços já reconhecidos historicamente, a gente fazer esse, retomar essas fake news e dizer a verdade. Se a gente começar a revelar o que está por trás disso, qual foi o interesse disso, quem propagou isso, não é fazer uma campanha no sentido de detratar outro, ao contrário, de recuperar a verdade que está sendo distorcida, né? Porque o grande problema é isso, é que a mentira virou a news, né? A mentira virou... E a mentira você conta sem nenhum... Não precisa pesquisar para isso, né? Você dá pensa o que você quer, que está na cabeça, inventa e divulga, né? E aí é um problema. E para a gente fazer isso no sentido de buscar a verdade, há todo um trabalho de pesquisar. Tem que ver onde partiu disso, qual é o interesse disso. Então é um trabalho enorme, mas nós temos que trabalhar nesse sentido. Eu creio que o jornalismo só vai se reconstruir e reconquistar, porque perdeu muito a credibilidade do jornalismo no Brasil, né? Para reconstruir, para retomar essa credibilidade, ele tem obrigatoriamente que enfrentar, no bom sentido, essas mentiras, essas novas news, dizendo, olha, isso aqui, o interesse é de fulano que está por trás, que inventou isso, olha, aqui está a verdade. A gente tentar fazer um trabalho lentamente, porque consciência crítica se faz também quando eu mostro outros olhares, né? Nós também, no jornalismo, historicamente, ajudamos a construir fake news. Sabe por quê? Porque a gente sempre quis fazer... a trazer a síntese da verdade. Então, eu só trago a minha verdade, né? Eu vou lá, ouço dois, três, digo, a verdade é essa aqui, eu escolho a minha verdade. Então, eu não dava para o outro a chance dele analisar. E a gente trabalha muito hoje com o conceito de várias verdades. Como o Papa Francisco fala no mundo das religiões, né? Quer dizer, cada religião tem a sua verdade. Eu preciso de trazer essas verdades e dizer que a pessoa, nesse caso do jornalismo, que a pessoa formule a sua verdade. Eu ouvi o que penso sobre tal assunto, sobre tal, né, fulano, ciclano, beltrano, eu vi a pessoa que mais vive com esse problema, convive, e trago, olha, aqui estão três modos de olhar. Deixa que o seu leitor, o seu ouvinte, o seu telespectador, formule o seu juízo de valor, né, a partir dessas verdades. Eu creio que no momento que o jornalismo passar a pluralizar a verdade, deixar de fazer a verdade e trazer a verdade, ele vai ajudar a construir consciência crítica. E fake news só se combate com consciência crítica.
Oxalá seja assim. A pandemia obrigou a nossa igreja, vamos dizer, entre aspas, a acreditar mais nos instrumentos de comunicação. Sempre teve algumas partes da nossa igreja um pouco reticente com o instrumento de comunicação. E a pandemia nos obrigou a sair, vamos dizer, desse temor para sair para a rua. Uma igreja em saída também através dos meios de comunicação. Se inventou durante esse período um novo diálogo. Os nossos sacerdotes, os nossos bispos tiveram que reaprender uma linguagem que talvez não conheciam. E dentro desse universo elementar e fundamental, a PASCOM, você falava da PASCOM, de criar também esses pequenos agentes que possam ser eles pontes dessa comunicação. Como é que está, então, esse aprendizado? Porque a gente sabe que só a boa vontade também não basta, né? Você tem que dar formação.
Exatamente. Não, isso foi incrível, porque a pastoral da comunicação, ela teve uma importância nesse momento da pandemia. A gente sempre diz o seguinte: sempre que tem uma luz, gera uma sombra. Sempre que tem uma sombra, também vem de uma luz, né? Eu acho que, assim, a pandemia, com toda a sua crueldade, trouxe algumas coisas que nós tivemos que nos virar, como você falou, né? E a PASCOM soube aproveitar esse momento no Brasil, né? As paróquias, as mais simples, tiveram que se reinventar, né? Criar espaço de divulgação. E foi interessante, por exemplo, eu acompanhava várias dioceses agora, mesmo estando à distância, né, em reuniões e tudo. Ah, não, porque lá tinha um menino que sabia fazer uma transmissão, o padre chamou ele. Quer dizer, aí foi uma questão em que até de aproveitar dessas habilidades próprias da juventude foi interessante, porque o menino sabia fazer um instrumental. O padre e as demais lideranças chamou esse menino, né? Estou falando desse menino, mas são dezenas de histórias como essa, né? E ele entrou com a sua técnica. Agora, o que você falou também, não podemos deixar agora o menino só na parte instrumental, nós temos que dar formação para ele, né? O que tem agora, várias dioceses, eu participei de um curso agora, um mês atrás, de uma de Vitória, no Espírito Santo, né? Que me chamou, e com essa preocupação, como que agora, nessa retomada da vida em comunidade, de fato, né? Comunidade física, como que a gente valoriza essa juventude. Eles estavam com mais de 100 lideranças formadas nesse momento da PASCOM, né? Das paróquias, estavam nesse curso. Eles, então, como que nós fazemos essa formação para que eles consigam agora não só ser o menino, né, a menina do instrumento, mas o menino que ajude a pensar a comunicação, né? E isso está acontecendo em muitas dioceses do Brasil. Acho que isso é importante agora, é a gente saber, olha, ganhamos uma importância, mas não pode ser uma importância meramente técnica, né? É uma técnica que vem a partir do modo de pensar, do modo de construir comunicação, né? Eu creio que esse é o nosso grande desafio. A PASCOM no Brasil hoje, eu falo pelo Brasil, claro, tem esse desafio, que é da formação. Você lembra, eu trabalhei muito tempo com a doutora Zilda Arnes. A doutora Zilda Arnes, ela você entrevistou, inclusive, aqui, né? Ela falava assim, olha, nós não podemos dar um compromisso para a pessoa sem formá-la. E ela, então, ela tem uma formação permanente, mensal, para as líderes comunitárias dizer assim, eu preciso dar formação, porque é com a formação que ela vai, ela vai conquistar mais confiança, ela vai saber como fazer melhor, e ela vai se sentir também engrandecida, né? Então, foi aí que dessa experiência nasce também esse desafio que nós temos agora. Como dar formação humana, formação ética, formação cristã, né? Formação técnica também, evidentemente, para essa juventude que se formou ou que ingressou, até por força da pandemia, na PASCOM.
A bola está lançada. E agora cabe também às nossas lideranças, né, aproveitarem esse momento, como você estava falando também, de fazer com que essa juventude, que tem todo um entusiasmo, né, sinta também uma palavrinha que se chama responsabilidade. E não é simplesmente fazer alguma coisa para ser lançada no site ou através das redes sociais, mas que tenha uma mensagem a ser dada. Você falava no início também de contar as histórias. Papa Francisco, numa das suas mensagens, nos falava que sentido tem se nós não contamos histórias que possam tocar nas cordas das pessoas e, quem sabe, mudar o seu jeito de ser e de pensar. Eu creio que também as nossas lideranças têm que ter um pouquinho de formação para isso.
Exatamente. Acho que duas coisas. Deixa eu recuperar de novo a doutora Zilda. Ela falou o seguinte, não tem ação comunitária cristã se não tiver mística. Nós temos que trabalhar a mística do comunicador. A mística tem que ser uma formação e um exercício permanente da PASCOM. O outro é esse, como contar história, como vasculhar as histórias. Eu lembro de um padre que, no tempo que comecei a trabalhar da PASCOM, que era o padre Nereu Ramos, o Nereu Teixeira, ele falava muito, ele falava o seguinte, olha, Jesus Cristo teve que inventar muitas parábolas. Ele falava sempre, né? Hoje nós temos as parábolas acontecendo nas comunidades. Vamos contar. São parábolas que explicam o compromisso cristão nosso. Então, vamos buscar nas comunidades as parábolas que Jesus Cristo tinha que contar, tinha que, no sentido de criar isso, e por força dele estão criadas e estão na vida das pessoas. Isso significa como é que eu vou para as comunidades e descubro ali essas belas histórias de vidas transformadas a partir do valor evangélico, né, dos valores evangélicos.
Faxina, a gente passa o dia inteiro conversando com você. Apresenta a sua esposa para nós.
Gisele Camargo. Gisele é uma jornalista também, vem de rádio, de televisão, né? E ela, agora estamos aqui na Europa, eu estou fazendo meu pós-doutorado, né, deste ano, e ela veio para cá também para aproveitar também, ter umas férias da comunicação lá, mas não tem como, porque ela segue fazendo podcast, fazendo seus trabalhos, que nunca deixa de fazer, né? Está aqui Gisele, minha companheira de vida.
Gisele, que alegria recebê-la aqui. Tudo bem com você?
Minha, tudo bem. Prazer em conhecê-lo.
Prazer. Gisele, como é conviver com um rapaz desse tipo?
Olha, é intenso. Durante a viagem a gente tirou 35 dias para fazer um giro pela Itália e ele trabalhando loucamente. Não, agora, hoje, meia-noite, porque no Brasil vai dar o horário, eu vou e dormindo 4 horas. E eu dizia, não atrapalhe os nossos planos. Mas não tem como, né? É uma pessoa muito ligada em comunicação, que está sempre analisando, sempre vendo tudo por esse lado, todo lugar que a gente chega. A gente chegou em Nápoles. Tinha um político bastante famoso aqui da Itália fazendo um discurso e ele querendo ver para poder fazer análise da comunicação. Então, sempre por esse viés. O bom, e eu acho que é, eu não sei como seria se fosse diferente, é que a gente tem esse mesmo gosto pela área. A gente se conheceu trabalhando na área, então tem essa proximidade.
Como jornalista, como é que está o nosso jornalismo no Brasil, segundo você?
Eu acho que ele está agora correndo um pouco atrás daquilo que plantou, assim. Acho que se formou um jornalismo declaratório em cima de uma ideia. A gente tem que separar muito o jornalista do dono do meio de comunicação, né? Mas muito um jornalismo que foi feito e construído nos últimos anos com base na ideia do dono de comunicação, que é uma pessoa geralmente muito rica, né? E a gente tem uma questão de classe muito, e eu falo de classe trabalhadora mesmo, né? Essa consciência de que trabalhamos e que estamos, somos todos iguais, tendo um carro melhor ou um carro pior, né? A gente está na mesma faixa ali. E se construiu um jornalismo declaratório em favor dos ideais desse dono, né? Dos donos de meio de comunicação. E agora está se correndo atrás das consequências disso, né? Porque quando você não faz um jornalismo, você cai na descrença do público e você cria um ambiente para que qualquer coisa seja verdade, né? Quando eu não confio no meio de comunicação, quando eu não sei a diferença entre receber um material da Folha de São Paulo ou receber do tio Zé do WhatsApp, é complicado você buscar a referência do que é a verdade. Não que eu não gosto muito, né? Eu acho que existe uma verdade, mas que existem vários viés da mesma história, né? Mas é difícil quando você não tem, consegue fazer essa, tipo, eu olho muito para minha mãe, que tem 84 anos, às vezes ela vem com material do WhatsApp, mas eu recebi no WhatsApp, eu falo, mãe, olha isso, olha a arte disso, olha quem está falando, qual que é a pessoa que escreveu isso, quem é essa pessoa, vamos procurar, então, é fazer essa educação, assim, né? Então, a gente está vivendo um momento muito delicado, mas eu vejo o jornalismo e o jornalista muito querendo correr atrás dessa quase displicência dos últimos anos aí.
É uma luta entre o jornalista e o editor, então?
Ah, bastante, né? Tem, o editor está muito mais, geralmente, né? Faz um tempo já que eu saí de redação, quando o Vicente nasceu eu saí de redação, enfim, sempre houve, o editor, ele está muito, o editor está ali no meio, né, da redação, principalmente o editor-chefe e do dono do veículo, né? Eu trabalhava em Curitiba, que tem um viés muito mais conservador e, enfim, ligado a um viés político muito mais definido, assim, um viés moral muito mais definido. Então, era muito nítido isso, assim, né? Algumas coisas você levava, você propunha, você queria, não, isso não pega bem, isso não pode. Então, é muito grande. E eu acho saudável que seja assim. Eu acho que tem, o que a gente tem aqui a ver é uma luta, não uma luta, né? Não é luta a palavra, mas uma justa, né? Que o jornalista não se sinta ameaçado por propor alguma coisa. Ah, eu posso perder a minha cabeça se eu fizer uma proposta que não agrade. Que ele não tem essa insegurança. Mas dentro da segurança dessa relação, que ele possa propor e o editor dizer não, acho que esse é o fiel da balança, né?
Obrigado, Jéssica. Mas temos alguém que quer falar também. Como é que é teu nome?
Vicente.
Vicente, quantos anos você tem?
6 anos.
6 anos? Mas você é bem grandinho para 6 anos.
Ah, meu pai tem 65, minha mãe 38.
Contou tudo agora?
Contei tudo.
Contou tudo. É. E você vai ser jornalista quando ficar, quando crescer ou não?
Eu não estou muito assim para jornalista, mas é para um ator, coisa assim.
Quer ser um ator? Por quê?
Porque eu já vi vários filmes, assim, tipo, que eu gostei. Daí, tipo, eu decidi ser um ator.
Ah, é? Você vai bem na escola?
Sim.
Gosta?
Sim.
Do que você mais gosta na escola?
Na escola, na hora do recreio.
O recreio que você mais gosta? Então você vai ser um animador.
É.
O que você acha? Mas pode ser ator também, né?
É, eu vou ser ator também.
Muito bem. Cantor também ou não?
Sim.
Então tá bom. Espero que você seja sempre assim, com um sorriso nos lábios e os olhos brilhantes, tá bom?
Tchau.
Tchau. E recordamos ainda no nosso programa a audiência geral com o Papa Francisco nesta quarta-feira na Sala Paulo VI. O testemunho dos idosos é credível para as crianças. Os jovens e os adultos não são capazes de torná-lo tão autêntico, tão terno, tão pungente como os idosos podem. São as últimas catequeses sobre a velhice, como anunciado pelo Papa Francisco na audiência geral da última quarta-feira. E nesta quarta, Francisco, de uma forma quase poética, falou dessa aliança entre os idosos e as crianças. Aliança esta que salvará a família humana. Sua inspiração são as palavras do sonho profético de Daniel, que evocam uma visão de Deus misteriosa e, ao mesmo tempo, esplêndida, e que é retomada no início do livro do Apocalipse e se refere a Jesus ressuscitado, que aparece ao vidente como Messias, sacerdote e rei, eterno, onisciente e imutável. E lhe diz: "Não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Pois estive morto, eis-me de novo vivo pelos séculos dos séculos." Assim disse o Papa, a última barreira de temor e angústia que a teofania sempre despertou, desaparece. O que vive nos tranquiliza.
Em questo intreccio dei simboli, tanti simboli sono qui, c'è un aspetto che ci aiuta forse a comprendere meglio il legame di questa teofania, questo apparire di Dio con il ciclo della vita, con il tempo della storia, la signoria di Dio per il mondo creato.
Nesse entrelaçamento de símbolos, há um aspecto que talvez nos ajude a entender melhor a ligação desta teofania com o ciclo da vida, o tempo da história, o senhorio de Deus sobre o mundo criado. E esse aspecto tem a ver precisamente com a velhice. De fato, explicou, a visão transmite uma impressão de vigor e força, nobreza, beleza e encanto. O vestido, os olhos, a voz, os pés, tudo é esplêndido. Seus cabelos, porém, são cândidos, como a lã, como a neve, como os de um idoso. O termo bíblico mais comum para indicar ancião, acrescentou, é zaken, de zacã, que significa barba.
La chioma candida è il simbolo antico di un tempo lunghissimo, di un passato immemorabile, di una esistenza eterna.
O cabelo branco é o símbolo antigo de um tempo muito longo, de um passado imemorável, de uma existência eterna. Não devemos desmitificar tudo para as crianças. A imagem de um Deus idoso, com cabelos brancos, não é um símbolo bobo. É uma imagem bíblica, nobre e também terna. A figura que no Apocalipse está entre os castiçais de ouro se sobrepõe à do antigo dos dias, da profecia de Daniel. É velho quanto toda a humanidade, e ainda mais, é antigo e novo, como a eternidade de Deus. O Santo Padre recorda que nas igrejas orientais, a festa do encontro com o Senhor, que se celebra em 2 de fevereiro, é uma das 12 grandes festas do ano litúrgico. Ela destaca o encontro entre a humanidade, representada pelos idosos Simeão e Ana, com Cristo, o Senhor, o Filho Eterno de Deus feito homem. Um belo ícone dele pode ser admirado em Roma, nos mosaicos de Santa Maria in Trastevere. Na liturgia bizantina, continuou Francisco, o bispo reza com Simeão. Esse é aquele que nasceu da Virgem, é o Verbo, Deus de Deus, aquele que se fez carne para nós e salvou o homem. E continua, que se abra hoje a porta do céu, o Verbo Eterno do Pai, tendo assumido um princípio temporal, sem deixar sua divindade, é apresentado por sua vontade ao templo da lei pela Virgem Mãe, e o ancião o toma em seus braços. O Papa Francisco recorda ainda as palavras que o bispo reza com Simeão na liturgia bizantina, palavras que expressam a profissão de fé dos quatro primeiros concílios ecumênicos, que são sagrados para todas as igrejas. Mas, acrescentou, o gesto de Simeão é também o mais belo ícone da especial vocação da velhice. Apresentar as crianças que vêm ao mundo como um dom ininterrupto de Deus, sabendo que uma delas é o filho gerado na intimidade mesma de Deus, antes de todos os séculos. Assim, a velhice, encaminhada em direção de um mundo no qual finalmente poderá irradiar-se, sem obstáculos, o amor que Deus colocou na criação, deve realizar este gesto de Simeão e de Ana, antes de partir. A velhice deve dar testemunho às crianças da sua bênção. Ela consiste na sua iniciação, bela e difícil, ao mistério de um destino à vida que ninguém pode aniquilar, nem mesmo a morte. E o testemunho dos idosos, salientou Francisco, é credível para as crianças. Os jovens e os adultos não são capazes de torná-lo tão autêntico, tão terno, tão pungente, como os idosos podem.
Quando o anciano benedice a vida que lhe vem incontro, deponendo ogni ressentimento per la vida que se ne va, é irresistível.
Quando a pessoa idosa abençoa a vida que lhe vem ao encontro, deixando de lado todo o ressentimento pela vida que está partindo, é irresistível. O testemunho dos idosos une as idades da vida e as próprias dimensões do tempo, passado, presente e futuro. É doloroso e prejudicial, continuou Francisco, ver que as idades da vida são concebidas como mundos separados, em competição entre elas, cada um tentando viver às custas do outro. A humanidade é antiga, muito antiga, se olharmos para o tempo do relógio. Mas o Filho de Deus que nasceu de uma mulher é o primeiro e o último de todos os tempos. Isso significa que ninguém fica fora de sua eterna geração, fora de sua maravilhosa força, fora de sua proximidade amorosa. Então, do próprio Francisco, uma afirmação também profética. A aliança das pessoas idosas e das crianças salvará a família humana.
Potremmo, per favore, restituire ai bambini che devono imparare a nascere la tenera testimonianza di anziani che possiedono la saggezza del morire?
Poderíamos, por favor, devolver às crianças que devem aprender a nascer o testemunho terno dos idosos que possuem a sabedoria do morrer? Essa humanidade que, com todo o seu progresso, nos parece como um adolescente nascido ontem, será capaz de reavivar a graça de uma velhice que mantém firme o horizonte do nosso destino? A morte é certamente uma passagem difícil na vida, mas também a passagem que encerra o tempo da incerteza e joga fora o relógio, pois a beleza da vida, que não tem mais uma data de expiração, começa precisamente ali. E assim chegamos ao final do nosso Em Romaria desta semana, agradecendo mais uma vez a sua presença. Voltamos na próxima semana com mais um Em Romaria, caminhando juntos neste terceiro milênio. Romaria. Caminhando no terceiro milênio.